O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação.
Irmãos, a gente já está caminhando para o final do ano. Na verdade, o ano da igreja termina domingo próximo, que é a festa de Cristo Rei, o último domingo do tempo do ano litúrgico da igreja. Na outra semana, a gente começa a se preparar para o Natal. Você já deve ter cantado na sua casa: já é Natal, na líder, né? Pois é. Então, final do ano, a igreja sempre oferece para a gente trechinhos da palavra de Deus que falam sobre o fim dos tempos. Para que a gente possa pesar bem a nossa vida, para que a gente possa ponderar bem as nossas atitudes, a gente tem que lembrar do fim. Não só do fim no sentido cronológico, tudo que começa, acaba. Mas a palavra fim, na língua portuguesa, ela também tem a ver com propósito. Qual é o fim dessa coisa, né? Qual é a finalidade dela? A gente só encara bem a vida da gente e pesa bem as coisas da nossa vida quando a gente leva em conta o propósito da nossa vida, um motivo pelo qual a gente está vivendo, o nosso fim. Hoje, o trechinho do Evangelho de São Lucas que a gente ouviu transcreve para a gente uma conversa de Jesus com os seus discípulos acerca do fim. E essa conversa aconteceu dentro do templo de Jerusalém. E ela começou com uma advertência de Jesus. No tempo de Jesus, o santuário que havia em Jerusalém era um dos prédios mais bonitos do mundo. Herodes, que não prestava muito, mas que queria fazer bonito para o povo, tinha mandado cobrir umas paredes do templo com folhas de ouro. Havia monumentos no templo de ação de graças pelas bênçãos de Deus. Agora você imagina, no tempo de Jesus, as pessoas viviam em condições muito rudes. Então imagina alguém que sai lá de Nazaré, lá da Galiléia, lá da roça, e chega em Jerusalém para entrar no templo, subindo por uma escadaria que cortava toda a base do morro onde ficava o templo, olhando para cima, vendo o sol bater naquelas folhas de ouro. O pessoal chegava lá em cima de boca aberta. Jesus então chama os discípulos e diz: olhem, vocês estão impressionados com tudo isso aqui? Não se enganem, tudo isso um dia vai desmoronar e não vai restar pedra sobre pedra. De fato, 40 anos depois da ressurreição de Jesus, Jerusalém foi invadida pelos romanos para abafar uma rebelião, e o imperador de Roma fez questão que o templo fosse derrubado até o fundamento. Não sobrou pedra sobre pedra. Eu acho que é uma maneira de Jesus alertar a gente sobre aquilo que na nossa vida é essencial e sobre aquilo que na nossa vida é só enfeite. A palavra que ele usou, né, São Lucas diz, as pessoas ficavam impressionadas com os enfeites. Pois é, eu acho que Jesus gostaria de dizer para a gente, como disse para aquele povo lá, no tempo em que ele viveu aqui sobre a terra: olhe, não se envolva demais, não fique muito mobilizado pelos enfeites da sua vida, porque aquilo que é essencial, isso é o que importa. Um templo é um lugar onde a gente vai para buscar a presença de Deus, mas na ocasião em que Jesus esteve lá com os seus discípulos, as pessoas estavam tão impressionadas com os enfeites que talvez elas tenham esquecido que o mais importante do templo era a presença de Deus. Assim pode acontecer com a gente. A gente está tão envolvido com as coisas que a gente está fazendo, com as conquistas que a gente quer ter, a gente está tão envolvido com as coisas que a gente está conseguindo pegar com as mãos, ou com aquilo que a gente está conseguindo edificar ao redor da gente, que a gente pode esquecer de edificar dentro. Sua vida com Deus é o essencial. Quando você está construindo dentro, aquilo que você constrói aqui mantém você de pé. Quando você esquece de edificar dentro uma vida com Deus e está quase sendo engolido pelas coisas ao seu redor, você corre o risco de ver essas coisas também em algum momento desmoronarem. Hoje a gente tem muita saúde, amanhã não tem. Hoje a gente tem um trabalho, amanhã tem que trocar. Hoje a gente tem uma coisa que importa muito para a gente, amanhã já não importa tanto. Não se envolva demais com os enfeites, acabando por esquecer o que é essencial. O que mantém a gente de pé é esse templo, é esse santuário que a gente carrega dentro, onde a gente encontra com Deus. Depois Jesus começa a falar do fim dos tempos e fala de quatro coisas, quatro atitudes que a gente deve ter, esperando o momento em que Ele voltará. Jesus diz três nãos e um faça. Não se engane, não se assuste, não se defenda e permaneça firme. Quatro coisas que eram importantes há 2000 anos atrás e que talvez sejam mais importantes hoje à medida que a volta de Jesus vai se aproximando. O tempo vai estreitando, Ele vai voltar. Então, se Ele disse há 2000 anos atrás, não se engane, não se assuste, não se apavore, não planeje sua defesa e permaneça firme, mais verdadeiros são esses conselhos hoje para a gente. Jesus disse, muita gente vai dizer muita coisa até em meu nome, não se engane, mantenha-se firmado na palavra de Deus, mantenha a sua mente alimentada com a palavra de Deus e vigie, porque você vai ouvir muita coisa que vai querer arrastar você para cá e para lá e que é só engano. só confusão. Não deixe a confusão ao redor se instalar dentro de você. Jesus disse isso há 2000 anos. Eu acho que há 2000 anos era mais difícil de se enganar ou de ser enganado do que hoje. Hoje, com internet, televisão e a quantidade de informações que a gente recebe, é muito fácil se enganar. Irmãos, a gente tem mais informações do que a gente consegue reter. A gente sabe de muita coisa que não precisava saber. E a gente acaba se perdendo da palavra de Deus que pode orientar a nossa vida. Quem sabe a gente precisava desligar um pouquinho das opiniões contraditórias que todo tempo a gente escuta, porque a gente está numa arena de confusão, tudo polarizado, briga daqui, briga dali. Quem sabe não era a hora da gente dar um passinho para trás, sair do meio disso e se firmar um pouco mais na palavra de Deus. O que que Deus diz? A palavra de Deus tem princípios que duram para sempre, que são coisas que permanecem. Jesus disse: o céu e a terra vão passar, as circunstâncias vão passar, a minha palavra dura para sempre. Se a gente enche mais a nossa mente com a palavra de Deus e menos das teorias ou das confusões ou dos argumentos contraditórios, dessa confusão generalizada na qual a gente está, a gente consegue um equilíbrio e a gente acaba se preservando do engano. Há muita coisa confusa hoje. A gente acorda de manhã, ouve uma notícia de manhã, de tarde negam a notícia, de noite dizem que é notícia de novo, no final do dia alguém diz que não é bem assim e a gente não sabe no que acreditar. Hoje dizem uma coisa, amanhã estão dizendo o contrário. Para que lado a gente vai? Não se engane. A única maneira da gente não se enganar é a gente ter um padrão fiel, um padrão certeiro na nossa vida. Quanto mais a gente busca a palavra de Deus, quanto menos a gente se envolve com confusões, coisas que hoje são verdade e amanhã não são, mais a gente se preserva. Portanto, em primeiro lugar, não deixe o engano se tornar um padrão da sua mente. Não deixe a confusão se tornar um padrão da sua mente. Segunda coisa que Jesus diz: vocês vão ouvir notícias ruins, não se apavorem. Irmãos, se havia notícias ruins há 2000 anos atrás, hoje é só ligar o celular, ninguém tinha celular 2000 anos atrás. O imperador morria em Roma, lá na Palestina, o pessoal ficava sabendo 6 meses depois. Hoje, alguém espirra no Japão, a gente sabe aqui agora. Olha, se tem notícia ruim, é hoje. A ordem de Jesus é: não se apavore. O medo, o pavor, não é um bom conselheiro. Ou ele aprisiona a gente, ou ele impede a gente de tomar atitudes que são necessárias, ou ele faz a gente ver as coisas com uma proporção muito maior. Com medo, a gente começa, né? Quem tem medo do escuro, no escuro vê um monte de coisa que não existe, né? Quem tem medo de barata, acha que entrou pela janela um dinossauro, né? Pois é. O medo não é um bom conselheiro. Não se apavore, mantenha-se sereno em Deus. Deus está no controle, a última palavra é dele. Enquanto ele não dá a última palavra, ainda tem jeito, vamos lutar, vamos em frente. Caso contrário, o medo paralisa a gente. A gente tem que agir, mas não consegue. A gente tem que se posicionar, mas não consegue. A gente começa a ver as coisas com lente de aumento e elas se tornam incapacitantes para a gente. Não se apavore. Há um salmo que diz no Antigo Testamento: aquele que está andando com Deus não tem medo de receber notícias ruins, porque o seu coração confia no Senhor. A gente sabe que as notícias ruins chegam, mas quando elas chegam, elas têm que encontrar a gente segurando em Deus para poder lidar com elas com equilíbrio e com serenidade. A terceira coisa que Jesus disse: vocês vão ser detestados por muita gente, por causa de mim. Façam o firme propósito de não preparar com antecedência a própria defesa. Eu fico impressionado com esse trecho, porque em outros lugares eu não vejo Jesus usando essa expressão. façam o firme propósito de não preparar com antecedência a defesa de vocês. Na hora certa, eu vou dar para vocês as palavras certas para que vocês possam perseverar. Irmãos, Jesus sabe que quando a gente vive se defendendo, a gente deixa de viver a vida como uma resposta para Deus e passa a viver a vida como uma reação aos outros. Há pessoas que passam a vida inteira se defendendo dos pais. A pessoa cresce, mas se ela não teve uma vivência legal, amorosa, acolhedora com os pais, ela cresce, mas ela continua se defendendo deles. Não quer muitos laços para não se machucar, repete com outros o que foi feito com ela. Há pessoas que passam a vida inteira se defendendo no seu ambiente de trabalho, até que prove o contrário, ninguém aqui preste. Então eu tenho que olhar para todo mundo com desconfiança, e eu tenho que me defender de todo mundo, e aí a pessoa deixa de agir com naturalidade, levar as coisas do jeito que tem que ser, e ela acaba se tornando uma pessoa, sabe, encolhida, se defendendo todo o tempo. Ou então a gente cria novelas na cabeça da gente, né? Às vezes há uma situação complicada em casa, e às vezes a casa da gente, que devia ser um lugar onde a gente tira as armaduras, a gente mantém elas, e aí a gente está passando por uma situação e de noite nem consegue dormir, porque fica imaginando, se fulano falar isso, eu vou falar aquilo outro, e aí ele vai ver, porque aí não, mas aí se falar aquele outro negócio, aí eu tenho aquele argumento, que ele pensa que eu esqueci aquilo. Ou então, depois que houve uma briga, a pessoa fica pensando, eu podia ter falado daquele e daquele jeito. A cabeça da pessoa vira uma novela mexicana, porque ela começa a ficar fantasiando justificativas e defesas que não servem para nada. A gente não tem que estar se defendendo todo o tempo. É possível que muita gente não nos compreenda. Fazer o quê? É possível que a gente se engane. A gente pede perdão. Não precisa estar se defendendo, se justificando todo o tempo. Quando a gente começa a viver nesse instinto de defesa excessivo, a gente deixa de viver a vida de bem com o mundo, a gente deixa de corresponder a Deus para passar o tempo inteiro a reagir às outras pessoas, como se a gente estivesse num eterno campo de batalha. A quarta coisa que Jesus diz é: perseverem até o fim. É ficando firmes que vocês vão ganhar a vida eterna. Saber perseverar, saber ficar firme, é um grande desafio. A gente precisa ser treinado para isso. Só que a gente tem um problema grave. Eu tenho 41, e a geração, a minha geração, deve ter ouvido muitos pais dizendo uma frase que eu ouvi em casa. Os pais dizem assim, diziam assim para a gente: eu não quero que você passe pelo que eu passei. Quem é da minha geração ouviu isso. Nossos pais fizeram de tudo para que a gente não passasse pelo tipo de privação ou provação que eles passaram. Bom, só que o que eles conseguiram com isso não foi tão bom assim. Eles conseguiram criar uma geração de bananas. Porque uma das coisas que forma a gente é passar por privações e provações. E quando você é subtraído à privação e à provação, você não aprende a resistir. E aí a minha geração já tem filhos agora. Tem gente da minha idade que já está com filho de 15. E aí fez pior. E não só pensou, você não vai passar por aquilo que os meus pais passaram, como eu vou dar tudo que você quer. E aí, se a minha geração era uma geração de bananas, a que veio depois é uma geração de bananas murchas. Sabe aquela banana que vai ficando preta assim em cima da mesa, ninguém comeu, e ela vai, se você aperta, ela está até, né? É essa. Porque quando eu sou acostumado a ter tudo o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, eu não consigo lidar com frustração. Tudo que me frustra me paralisa. Tudo que me frustra me causa pavor. Porque eu não estou acostumado a ser frustrado. O problema é que qualquer pessoa que tem um caminho para fazer, nesse caminho ela vai encontrar conquistas e frustrações. E ela vai saber lidar com umas coisas e com outras, na medida em que ela sabe que ela tem um propósito lá adiante para cumprir. Quando a gente sabe que tem um propósito maior a cumprir, a gente sabe lidar com privações, provações, quando a vida diz não para a gente, quando a gente é frustrado, quando a gente não entende que a vida da gente é um caminho em direção a um propósito. Se imediatamente eu não estou satisfeito por alguma coisa, aquilo me dá, eu perco o rumo. Eu não sei lidar com demoras, eu não sei lidar com negativas. E aí, meu amigo, se Jesus disse, é permanecendo firmes que vocês vão conquistar a vida, é uma geração banana ou banana murcha, não fica firme em nada. Diante da primeira dificuldade, foge. A palavra compromisso dá até... né? Por que que hoje o pessoal casa mais tarde e fica menos tempo casado? Porque compromisso é problema. Por que que hoje o pessoal tem dificuldade a abraçar a vida religiosa? Não, porque um negócio que vai ser para a vida toda, eu não dou conta disso, me dá pavor. A gente está tendo dificuldade em assumir compromisso, porque a gente não percebe que a gente tem um caminho a fazer, e fazem parte desse caminho frustrações e conquistas. Só que tanto uma coisa quanto outra, eu tenho que pesar de uma maneira relativa. O meu alvo, o meu propósito está lá na frente. Sem isso, a gente não tem vida, nem eterna, nem aqui, né? Entra para a faculdade, primeira dificuldade, pula fora. Eu dava aula na PUC, eu dava aula de uma matéria que eu tinha alunos de várias faculdades. A faculdade que mais tinha desistências, relações internacionais. Por quê? O pessoal que fazia prova para relações internacionais, olha o nome, relações internacionais. O que que eu penso? Eu vou me relacionar com vários países. É o raciocínio mais óbvio, né? Vários países. Então eu vou viajar muito, eu vou conhecer muito lugar legal. Então eles iam fazer relações internacionais. No primeiro semestre, disciplinas de fundamento, direito internacional, né? Antropologia, antropologia cultural, tudo pulava fora. Porque eles pensavam, não, eu pensei em viajar, e estou me dando aula de direito internacional, antropologia, sociologia, vou embora. Rapaz, mas para você poder viajar e fazer algo que vale a pena, você tem que saber isso, cara. Pulam fora, saíam no final do primeiro semestre. Primeira dificuldade, primeira cruz, desiste. Volta para trás, se questiona, deixa o compromisso. Na igreja a gente tem muito costume de cantar umas músicas que são meio perigosas quando a gente não entende. Falam muito de sonhos, os sonhos de Deus. Hoje não me vão tocar nenhuma música com sonho, né? Senão, os sonhos de Deus, não sei o que, não sei o que. Tudo isso é muito lindo. Só que, gente, tem uma diferença crucial entre sonhar e concretizar sonhos. Eu posso passar a minha vida sonhando os sonhos de Deus e não realizar nenhum. Eu posso passar a minha vida com poucos sonhos de Deus, mas eu posso concretizá-los todos. Qual é a diferença entre um sonhador e um concretizador de sonhos? O sonhador de sonhos de Deus, ele imagina, ah, Deus tem algo muito bom para a minha vida, eu estou doido para ver isso acontecer, mas diante da primeira cruz, diante da primeira prova, ele desiste. Ah, se eu soubesse que era assim... Ou então, não é possível que isso seja um sonho de Deus. Ele volta atrás e arrisca um outro e um outro. O concretizador dos sonhos de Deus sabe que sonhos de Deus, para se concretizar aqui na terra, todos eles têm que passar por uma cruz. E aí, quando ele se depara com a cruz, ele não foge achando que os sonhos de Deus se perderam. Ele sabe que os sonhos de Deus têm que passar por ali. E que ele tem que passar por aquela cruz agarrado nos planos de Deus, para aguentar firme. E ele passa e prossegue, e do lado de lá da cruz, ele consegue concretizar um sonho. Quem tem dificuldade de permanecer firme, quem quem não aceita comprometer-se, quem não se impõe é aceitar e levar na melhor maneira possível privações, provações e frustrações, não consegue se manter firme e não vê o que tem do lado de lá da cruz, que é o negócio mais bonito. Quem sabe a gente não precisava um pouco, opa, nesse final de ano, será que eu andei fazendo muito corpo mole para a vida? Será que eu andei muito indolente? Será que eu abri mão muito fácil do que Deus me deu, da missão que Ele me confiou? A gente precisava se perguntar isso. E essa leitura do Evangelho é um desafio tanto. Jesus diz, vão perseguir vocês por causa de mim. Aguentem firme. Só que se a gente é uma geração de bananas e bananas murchas, na hora que vier a perseguição, como é que vai ser? Há uns anos atrás, eu acho que há uns 10 anos atrás, não sei se tanto, o pessoal deve ter lembrado, quem viu na televisão vai lembrar certamente, o martírio de 20 cristãos egípcios na Líbia. Eles eram cristãos do Egito, cristãos coptas, que estavam trabalhando na Líbia, no norte da África, foram capturados pelo Estado Islâmico e foram levados para uma praia. Por que eles foram levados para aquela praia? Porque aquela praia é a praia onde você tem correntes que levam água para cima do Mediterrâneo, ou seja, na direção da Europa. E o país que está mais próximo dali é a Itália. O que eles fizeram? Pegaram aqueles homens, colocaram eles em fila, os homens estavam rezando, agacharam os homens no chão e deceparam a cabeça dos 20. Na praia, para quê? Para o sangue entrar na água e dar um recado. Esse sangue vai chegar aí. Alguém lembra disso? Que deu para ver até os caras arrancando a cabeça dele mesmo. Passou na televisão, olha que legal. Quem é que precisa ver máquina mortífera, né, com cabeça sendo arrancada, né, no Jornal Nacional? Mas passou, passou. Quando passou aquele negócio na televisão, é claro que no Jornal Nacional eles não colocaram, mas num outro programa deu para ver o vídeo todo, eu fiquei me perguntando, Senhor, o que, que o Senhor quer dizer para a gente com isso? O entendimento que eu tive foi o seguinte, olha, vocês no Ocidente, vocês não sabem o que é ser cristão, vai chegar o tempo da perseguição, e eu estou dando chance para vocês verem isso, para que quando chegar, vocês estejam preparados, aprontem-se, porque vai chegar. Alguns anos atrás eu tive num encontro em Assis, com gente da renovação carismática do mundo todo, e havia uns bispos do Paquistão, e aí eles contaram para a gente como é ser cristão no Paquistão, não é nada fácil. E aí o pessoal, os americanos quiseram levantar uma oferta para dar para eles, e o bispo que estava presidindo a missa disse, gente, nós agradecemos, mas não queremos a oferta de vocês, nós queremos as orações de vocês, para que nós sejamos fiéis a Jesus lá. E digo mais uma coisa, a nossa igreja é menos pobre que a de vocês, porque nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo colocados à prova, mas o Senhor tem nos dado a graça de ser fiéis, e a gente não desiste, mas vocês no Ocidente, vocês são só cristãos de fachada, vocês são muito mais pobres do que nós. Irmãos, o que Jesus disse, a gente espera que se cumpra, né? É possível que a gente veja tempos bem difíceis em pouco tempo. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que soa ruim, mas eu creio no meu coração que chegando esse tempo de perseguição, de contrariedade, a maioria de nós que está nessa igreja vai negar Jesus. Vão se aproximar pessoas de nós, dizendo, ou abre mão dele, né, ou então você paga as consequências. Diz que Alá é o, sei lá, diz... Você, anota o que eu estou colocando. A maioria daqui vai dizer o que eles mandarem dizer. Porque bananas não sabem passar por privação, provação, cruz. Se a gente não aprender a se tornar mais resistente aqui dentro, quando chegar o tempo da perseguição, a gente vai dizer que nem conhece Jesus. A gente fala tanto do Novo Testamento, ah, se eu tivesse lá, eu fazia diferente. São Pedro disse para uma empregada doméstica que nem sabia quem era Jesus, pois a maioria de nós, um dia, vai passar por essa experiência. Anota. Um dia, a maioria das pessoas dessa igreja vai dizer, eu não sei quem é Jesus. Porque uma geração de bananas, quando for passada a prova, não vai saber abrir mão de si mesmo para se manter fiel a Ele. Eu oro a Deus para que eu e você tenhamos força do Senhor para fazer diferente. Mas a maioria de nós não fará. Esse finalzinho de ano é tempo da gente perguntar um pouquinho para a gente como é que eu tenho levado a minha vida. Eu estou muito envolvido nos enfeites e esquecendo o essencial. Eu estou me deixando vencer pelo engano e pela confusão. E estou deixando de lado como uma página embotada da minha vida a palavra viva de Deus. Eu estou me deixando aprisionar pelo medo. Ele está me paralisando. Ou ele está sendo uma lente de aumento que me impede de confiar em Deus. Eu estou muito preocupado com a minha defesa. O tempo inteiro parece que eu estou numa briga com o mundo. Ou será que eu sei que o Senhor está comigo? E se for preciso, quando for preciso, Ele vai me dar sabedoria. Eu estou me acostumando a viver com indolência, fazendo o corpo mole para a vida. Ou eu estou aprendendo a criar resistência espiritual em mim, pelas frustrações, pelos nãos que a vida me dá, pelas situações que de alguma maneira me dão privações. Eu uso isso para me tornar alguém mais disciplinado, mais fortalecido em Deus. Quem sabe hoje a gente pode não dar uma olhadinha para trás, mas para dentro, e vasculhar um pouco como a gente levou as coisas nesse ano de 2019. O Senhor está dando chances para a gente. Hoje é uma chance, amanhã talvez seja. Então é uma chance para a gente rever um pouco as nossas posturas espirituais e entrar num compromisso mais intenso com Jesus. Guarda essa palavra, compromisso. Eu tenho compromissos na minha vida, e compromissos sérios e espirituais. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha fé, com os valores que o Senhor me ensina. Pois então, que eu cresça nesse compromisso, para quando chegar os dias difíceis, eu ser capaz de resistir, permanecendo firme, porque é permanecendo firmes que nós vamos ganhar a vida que Jesus tem para nós. Vamos ficar de pé? Creio em Deus.